Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a endometriose e o nosso convidado de hoje é o Dr. Rubens Paulo Gonçalves Filho, que é ginecologista e obstetra e autor do livro Dores Femininas, Jornada Humana de um Médico contra a Endometriose. Dr. Rubens, tudo bem?
Tudo ótimo, Humberto. Como vai?
Dr. Rubens, me explica primeiro um mistério para mim, como homem, né? Por que que a endometriose pode demorar anos até ser diagnosticada?
O atraso no diagnóstico da endometriose, ele acontece no Brasil e no mundo por vários fatores. O principal sintoma provocado pela endometriose é a cólica menstrual. Vamos nos ater a ela, a cólica menstrual. A cólica menstrual é tida como normal pela sociedade. A dor mensal, ela é reportada desde a época do Egito Antigo. Existem hieróglifos que se referem ao sofrimento mensal da mulher. Portanto, algo que acontece mensalmente na vida de muitas mulheres, poucas são as mulheres que não têm cólicas menstruais, foi interpretado como um fenômeno natural e fisiológico. De alguma forma, alguma cólica menstrual, muitas mulheres sentem. Porém, há mulheres que sentem cólicas incapacitantes, fortes o suficiente para as impedirem de cumprir com as suas atribuições do dia a dia, compromissos, estudos, trabalho. É aí que entra a interpretação da própria mulher que ouviu a vida inteira que aquele sofrimento mensal é normal e ela tem dificuldades em interpretar sozinha no seu sofrimento até que ponto aquela dor é normal. Então, anos se passam até que uma mulher possa ter o diagnóstico de endometriose, primeiro por esse problema da interpretação da dor como uma normalidade. Segundo, ainda que ela interprete a dor como normal e se queixe a um profissional de saúde que esteja atendendo, ela não consegue, às vezes, colocar em palavras o quanto ela sofre com aquela dor. E aí, muitas vezes, o profissional de saúde, pode ser uma assistente social de um posto, uma enfermeira de uma UBS, um médico, não consegue captar a intensidade daquele sofrimento. Esse é o principal fator, eu diria, que atrasa o diagnóstico da endometriose, a normalização da dor por parte da própria mulher, de quem a cerca, seus familiares, seus amigos, porque dor, Humberto, é alguma coisa muito particular. A intensidade da dor, ela é uma coisa muito particular. Como é que você faz para interpretar que uma dor é forte? Quais são os critérios para interpretar que uma dor é incapacitante? Entendeu?
Entendi.
Então, essa ideia da normalização de que sofrer mensalmente com cólica menstrual é normal é o principal fator de atraso.
Certo, Dr. Rubens. E o que causa a endometriose?
A endometriose, por definição, e isso data do final do século XIX, quando um anatomista austríaco chamado von Rokitansky, ao realizar autópsias de mulheres que tinham falecido, verificado o óbito, realizado a necrópsia, ele, ao fazer o inventário ou observar a cavidade abdominal, ele notou ali implantes de um tecido semelhante ao que ele via recobrindo a cavidade uterina. Esse tecido, mais tarde conhecido como ou descrito como endométrio, ele gerou a primeira descrição que se tem notícia na história da endometriose, que é presença de tecido semelhante ao encontrado na cavidade uterina fora dela. Esse tecido que se encontra no local onde, do ponto de vista fisiológico, anatômico, não é para ele se encontrar, é reconhecido como se fosse um corpo estranho àquela determinada localidade, e ele tem um poder de provocar inflamação muito grande, e essa inflamação é responsável pelas dores. Então, essa é a definição da endometriose.
Certo, mas existe uma uma causa orgânica que possa dizer assim, olha, é uma questão hormonal, é uma questão hereditária, existe alguma causa conhecida que seja única ou ela é multifatorial?
Exatamente. Como muitas das doenças que acometem o ser humano, a endometriose é multifatorial. Então temos fatores genéticos predisponentes, fatores da própria fisiologia do ciclo menstrual daquela mulher. O que eu quero dizer com isso é que ela incide mais em mulheres que têm ciclos menstruais, intervalo entre as menstruações mais curtos, normalmente mais próximos de 21 dias, com período de sangramento menstrual acima de 3 dias. Então nós temos um fator genético que faz com que aquele tecido que a gente falou anteriormente da cavidade uterina se encontre fora dela. A gente tem os ciclos menstruais, isso é determinado também geneticamente, duração do ciclo. E a gente tem alguns hábitos de vida que colaboram para que a endometriose possa desenvolver também. Não é? Então são as dietas ricas em gorduras que fazem mal à nossa saúde. A gente tem o sedentarismo, a gente tem, consequentemente, sobrepeso, a gente tem a ingestão alcoólica. Então, a gente tem uma multifatoriedade, né? É uma doença multifatorial.
Certo, doutor Rubens. E interessante é que esse tecido do endométrio migra, inclusive, para outros órgãos que não só os órgãos reprodutivos, né?
Exatamente. Isso eu falo no meu livro Dores Femininas. Em 2021... um periódico médico de muita relevância no meio científico, chamado The Lancet, é uma revista muito, muito importante. Recentemente, por conta da pandemia, a The Lancet foi pioneira na publicação de artigos científicos importantes sobre o coronavírus. Mas a The Lancet publica, em 2021, um artigo com título muito verdadeiro. E o título dele era Endometriose, uma doença sistêmica. O que quer dizer isso para o público leigo? Uma doença sistêmica é do sistema do corpo da mulher. Ela atinge outros órgãos desse sistema. O sistema digestivo é afetado, o cérebro da mulher é afetado, o diafragma, que é o músculo da respiração, é afetado. Os intestinos podem ser sede de implantes desse tecido, a bexiga, o apêndice e, mais raramente, implantes de pleura e implantes cerebrais. A endometriose, ela é principalmente no sistema nervoso central, no cérebro. A inflamação provocada por ela atinge o cérebro da mulher, provocando diversos sintomas como ansiedades, depressões, insônia. Implantes propriamente ditos do endométrio no cérebro é muito raro acontecer, mas ela pode sim, através do sangue, através do nosso sistema linfático e através da própria migração de células dentro da nossa cavidade, chamada cavidade peritoneal ou cavidade abdominal, porque as células do endométrio, elas passam para a cavidade através das trompas, em todo o ciclo menstrual. Quando a mulher menstrua, ela tem refluxo de sangue menstrual que carrega para a cavidade abdominal ou peritoneal fragmentos de endométrio e eles se implantam. Boa parte desse endométrio da cavidade uterina, ele se descama mensalmente e sai pela via vaginal ao meio exterior.
Certo. Dr. Rubem, existem grupos de risco? É porque eu vi uma coisa curiosa de que, por exemplo, a amamentação e o uso de anticoncepcional seriam, de certa forma, protetores. Mas isso é verdade?
Sim, é verdade. Podemos falar posteriormente dos fatores protetores, mas respondendo à sua pergunta, os fatores de risco muito comentado é o fator genético. Quem tem uma parente de primeiro grau afetada pela endometriose, então uma mulher que tem a mãe ou irmã com endometriose, ela tem de 7 a 10 vezes mais chance de ter endometriose do que uma mulher que não tem uma parente de primeiro grau afetada pela endometriose. Então temos aí o risco genético, não é? Temos também aqueles riscos atribuídos ao próprio funcionamento do organismo da mulher, com esses ciclos menstruais curtos que eu falei, menstruações mais duradouras, o sedentarismo, o alcoolismo, Então, as dietas desbalanceadas, principalmente em relação a gorduras, né? Então, esses são os maiores fatores de risco que uma mulher tem para desenvolver endometriose.
E os fatores protetores que o senhor disse?
Os fatores protetores são manutenção do peso, peso adequado, então o índice de massa corpórea normal, relação peso e altura, a dieta mediterrânea, né? A dieta holandesa, que são basicamente dietas pobres em gorduras insaturadas, não ser sedentária e também menstruar pouco, porque quanto maior o número de menstruações que uma mulher tem na vida, maior a chance dela ter endometriose. Tanto é que um dos tratamentos, Humberto, é a suspensão da menstruação, que a gente pode fazer com pílula anticoncepcional.
Certo.
Então, eu tenho algumas pacientes com diagnóstico de endometriose muito cedo, aos 13, 14 anos, que a gente vem fazendo tratamento, suspendendo a menstruação, que estão bem e que a doença não evoluiu.
Certo. E a amamentação?
Importante dizer também, Humberto, que quando você faz o diagnóstico, quando nós fazemos o diagnóstico de endometriose numa adolescente, a grande maioria dessas adolescentes que têm o diagnóstico feito tendem a ter a doença que vai regredir espontaneamente ou se estabilizar. Aproximadamente em 30% das adolescentes, a endometriose progride. Um outro fator de proteção é o aleitamento. Por quê? Porque a endometriose, de alguma forma, ela progride, ela se desenvolve às custas da ação de um hormônio chamado estrogênio, naturalmente produzido pelos ovários das mulheres. No período de amamentação e no período da gestação, cai um pouco a taxa de estrogênio, principalmente na amamentação, muito mais do que gestação. Então, essa queda da produção de estrogênio leva a um recrudescimento da endometriose, dos sintomas, redução dos sintomas para quem já tem. Então, a endometriose, se a gente for comparar com a frequência, a incidência da endometriose, numa época do mundo em que as mulheres tinham mais filhos, mais gestações e mais tempo de aleitamento, de alguma forma, era um fator de proteção.
Certo.
Tanto é que a incidência de endometriose vem aumentando no Brasil e no mundo ao longo das décadas, porque as mulheres têm demorado mais tempo para ter seus filhos, para cumprirem com outros desejos da vida, isso é natural, e estão tendo menos filhos, então, portanto, estão tendo mais ciclos menstruais, o que é o fator de risco, como falamos.
Certo. E, doutor Rubens, existe também um risco para a fertilidade feminina, né?
Sim. Uma boa parte das mulheres que têm endometriose, aproximadamente 50% das mulheres que têm endometriose, têm dificuldade para engravidar, porque, além de dores, ela pode provocar danos aos ovários, né? Os órgãos responsáveis pela produção dos óvulos, pode provocar danos às trompas, órgãos responsáveis por permitir a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Então, existe um dano anatômico direto às trompas, um dano anatômico direto aos ovários por conta desses implantes que provocam invasão da trompa, invasões dos ovários, aderências principalmente, quando um órgão cola no outro, e aí você tem uma alteração anatômica muito importante. E também o útero, né? O útero é um órgão que tem a parede uterina, apesar do endométrio ser um tecido normalmente encontrado na cavidade do útero. Vamos fazer um paralelo para os nossos ouvintes entenderem, imaginando um mamão papaya, o endométrio seria sementes do mamão. Você não encontra na polpa do mamão, que é a parte que a gente come, embora algumas pessoas se alimentem também da semente do mamão, papaya, mas só para fazer um paralelo, imagine você a semente do mamão papaya incrustada na parede, na polpa do mamão. Essa é a endometriose chamada endometriose do útero, porque você tem um tecido que não é para estar ali, na polpa do mamão, e o útero é como, não é exatamente o formato de uma mão, mas ele tem uma parede muscular onde você não deve ter endométrio ali. Então, a endometriose do útero também provoca infertilidade. E ali ela é chamada de adenomiose. É uma palavra com origem grega que ela significa glândula em meio a fibras musculares. Então, esses são os mecanismos através dos quais a endometriose pode provocar infertilidade. Uma inflamação na pelve muito grande, dificultando os mecanismos ovulatórios, provocando danos anatômicos a esses órgãos fundamentais, né, para que a gestação aconteça.
Tá certo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Rubens Paulo Gonçalves Filho, que é ginecologista e obstetra e autor do livro Dores Femininas, Jornada Humana de um Médico contra a Endometriose, que conversou conosco justamente sobre esse tema, a endometriose. Dr. Rubens, muito obrigado.
Humberto, posso fazer uma última colocação?
Claro.
Eu queria fazer uma saudação às parlamentares que propuseram a lei da licença menstrual, que prevê que toda mulher que sofre com dores menstruais tenha 2 dias do mês para procurar ajuda e possa se ausentar do trabalho. Essa é uma iniciativa apartidária. Eu gostaria de saudar as parlamentares da Câmara dos Deputados, viu, Humberto? É um projeto de lei que deve tramitar no Senado, mas é um grande ganho para a saúde pública feminina do país. Essa lei sendo aprovada, são mulheres que sofrem, são 10% das mulheres brasileiras, cerca de 10 milhões de mulheres sofrem de endometriose, viu, Humberto? Uhum. E podem ter tanto as dores como a endometriose. Então, ter uma lei aprovada no nosso país que dê esse direito a elas de procurarem ajuda, de terem tempo para serem ouvidas e, principalmente, o diagnóstico feito na sua vida de forma precoce, de forma que a gente evite os danos mais graves que a endometriose traz em anos futuros, é uma medida muito louvável. Meus agradecimentos às parlamentares que propuseram essa lei e eu espero que passe no Senado. Era a minha última colocação.
Tá ótimo. Muito obrigado, Dr. Rubens.
Obrigado. Um abraço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.